como sempre, todas as segundas-feiras falamos de música e ninguém é melhor para nos trazer as novidades da semana do que Gonçalo Correia, jornalista do Observador. Gonçalo, boa tarde.
Olá.
Olá, boa tarde. Não liguei o microfone, a culpa foi toda minha, Gonçalo, mas o que vale é que nos vais trazer muita e boa música, sobretudo novidades. O que é que há para esta semana?
Olha, queria começar por falar de um disco português, do disco BPM, do Salvador Sobral, e propunha ouvirmos aqui um bocadinho da Paint the Town, um excerto, e depois já falámos melhor sobre isto.
This is the last time I get to dress you. Everything's ready to say goodbye. Our house is full of colors to paint the town when the wrecking ball.
E apostar aqui nesta canção, pelo menos no inglês, que disco é este, Salvador Sobral, Gonçalo?
É o terceiro álbum do Salvador Sobral, se pensarmos em discos de estúdio e a sol, porque ele fez, já tinha, fez paralelamente, gravou um disco ao vivo, o Excuse Me ao vivo, em 2018, e fez também um disco, o projeto Alexander Search, em que revisitavam, ele e a sua banda, formada só para esse projeto, revisitavam canções, revisitavam poemas de Fernando Pessoa em inglês, não apenas do... assinados com Alexander Sage, mas tudo o que o Fernando Pessoa escreveu em inglês, dando música a isso, construindo canções a partir daí. Mas em termos de discos de estúdio, e do Salvador Sobral a solo, editados com o nome dele, tínhamos tido o Excuse Me em 2016, tivemos depois não um disco, mas a vitória na Eurovisão
e também não vem fora de tempo,
também não,
é? Não
vem fora de tempo. Depois disso veio o Paris-Lisboa em 2019. E chega agora este BPM, que saiu há muito poucos dias, saiu na sexta-feira passada, BPM, a sigla de batimentos por minuto, e é um disco que traz algumas mudanças naquilo que tem sido o percurso do Salvador Sobral. Ele em agosto do ano passado dizia uma coisa curiosa numa entrevista ao Observador, dizia: depois do Jacques Brel percebi a beleza de escrever as próprias canções, percebi que é essencial e pensei, epá, no próximo disco vou escrever as canções, se der deu, se não der o não já está garantido, posso voltar a ser intérprete, já sei que tenho valências como intérprete, agora quero experimentar isto como intérprete. Acho que basta ouvirmos aqui a voz dele em fundo para percebermos que o rapaz canta
e não é pouco.
Canta e não é pouco.
E como compositor, Gonçalo?
Como compositor, curiosamente
é diferente do que habitualmente canta, não é?
Sim, é diferente, mas ainda assim o lado mais curioso é o disco anterior. Os compositores eram compositores mais experimentados, Paris-Lisboa. Este disco foi feito por ele, muito um bocado a quatro mãos, porque foi muito feito com um amigo dele que se chama Leo Aldrey, que é um venezuelano que ele conheceu em jam sessions em Barcelona, na altura quando estudava numa escola de jazz por lá. E surpreendentemente ou não, as canções são talvez mais concisas e mais apuradas do que as do disco anterior.
Ali menos palavrosas, é isso?
Sim, e com uma ideia de trabalhar, apurar a melodia e de ter crescendos no sítio certo. Por exemplo, esta canção, que é o single, é uma canção que entra muito facilmente no ouvido, está muito bem feita, está muito bem pensada. O outro single, que é Sangue do Meu Sangue, em português, é um tema, acho que é dos temas mais bonitos que o Salvador Sobral já cantou, pelo menos um dos mais bonitos que se tem ouvido por cá, mas também ajuda muito a ver, por exemplo, a ver uma banda de suporte muito boa. Ele tem na guitarra, tem o André Santos, no piano tem um rapaz chamado AB Rabad.
Mas deixa-me só perguntar-te, pela tua análise mais fina e pelo teu ouvido mais experimentado e mais aguçado, dirias que isto é melhor do que o Salvador, diferente, certo, mas melhor do que... Gostas mais?
Gosto mais, sim. Diria que é melhor, que é mais... Apesar de continuar a ter coisas muito dispersas, porque ele continua a cantar em português, em inglês, em espanhol, a misturar uma série de ritmos, percebe-se...
Mas isso é bom, não é?
É bom. É bom, depois pode-se sentir que está ali um mundo quer dizer que tenta fazer, preencher um bocadinho de cada coisa.
Não, a carne
coisa
é a peixe, é aquele fenómeno.
Sim, podia-se pensar isso, mas pelo menos aqui há uma certa unidade no ambiente das canções. De facto, há ritmos muito diferentes, há coisas mais latinas, há coisas mais jazzísticas, há coisas mais rock, há coisas até mais eletrónicas.
Há coisas mais crescidas.
Há coisas mais crescidas, acho que é isso. Acho que é sobretudo isso. Há coisas mais de trabalhar o ambiente de estúdio, porque os outros discos eram discos que poderiam quase ser tocados ao vivo e gravados ao vivo.
Sozinho, e, não é? Com uma guitarra ou com um piano.
Sim.
E chegava.
Sim, e aqui até na parte eletrónica, em pegar coisas, ele diz que fala em coisas do Bon Iver, em coisas do James Blake. Portanto, há um lado meio moderno, meio de pensar o som de uma forma nova que é interessante e que traz aqui uma marca nova.
Está mais perto da vossa geração, desculpem.
Está mais perto. Uma vez voltando a esse tema. E vamos mudar agora para uma outra sugestão, Gonçalo, que tu traz para nós. São os Black Midi. O que é que tem de novo? O que é que nos trazem?
Trazem um disco chamado Cavalcade, que tem uma música chamada Marlon Dietrich, que estamos a ouvir já aqui, vamos começar já a ouvir aqui em fundo. E os Black Midi, quem são os Black Midi? Os Black Midi são uma
banda recente, não é? De 2017.
Sim, 2017, formada em Londres, em 2017. E são uma banda que há muitas categorias que já lhes colocaram, muitos rótulos que já lhes aplicaram: rock experimental, math rock, rock progressivo, noise rock, post-punk, portanto, coisas muito diferentes. Mas eu diria que a forma de resumirmos melhor os Black Midi são é o que eles fazem é uma espécie de rock escangalhando aquilo que é a fórmula da canção rock. Eles sabotam de certa forma.
Em que medida? Mais slow, pelo que eu ouço aqui de fundo, assim meio.
Aqui mais slow, mas por exemplo, se fôssemos a outras canções, há barulho com fartura, há ruídos por todo o lado, há um lado meio
sempre fugindo ao convencional.
Sempre fugindo ao convencional, sempre. Não se espera aqui uma canção com verso, refrão e depois uma coisa radiofónica. Não é propriamente uma coisa radiofónica. Há ali também muita tensão, muito nervosismo passado para instrumentos elétricos, mas eles conseguem neste disco, este é o segundo álbum, conseguem gerir melhor esse lado de agressividade que era mais presente.
Menos apelativo também, talvez.
Menos apelativo, sim, pelo menos para ser ouvido, sim, de forma mais fácil e ampla, ainda assim é um tipo de rock que, quando eles apareceram, houve muita gente a ficar surpreendido no Reino Unido. Eles foram nomeados para o Prémio Mercury, tiveram ali uma série de boas críticas e a dizer que o rock estava, afinal, estava vivo. Mas é um tipo de música que, ainda assim, é difícil que não vá ficar mais acantonada a um lado alternativo, indie, porque está fora do formato de canção mais popular. É uma música mais cerebral do que propriamente instintiva, pede mais reação ao cérebro do que propriamente ao pé ou à anca. Mas é um disco bem feito, é um disco que vale a pena também conhecer.
E Gonçalo, deixamos este álbum dos Black Midi, Cavalcade, para falar de duas menções honrosas.
Sim,
para esta segunda-feira.
Menções honrosas muito rápidas. Temos um disco novo de uma grande figura do jazz, que estamos aqui a ouvir um tema em fundo. O disco chama-se Another Land, é um álbum gravado por um trio liderado por Dave Holland, que é um contrabaixista inglês de 74 anos, uma figura do jazz muito respeitada. Ele tocou com alguns dos grandes músicos do jazz, o John McLaughlin, o Chick Corea, o Jack DeJohnette, o Miles Davis, tocou com toda a gente e mais alguma, gravou mais de 100 discos, e é um tipo que, apesar de ser septuagenário já, continua irrequieto, anda sempre com projetos novos, com novas bandas, com novos discos e concertos e digressões. Há poucos anos ele deu uma entrevista ao Observador quando passou por Portugal para um concerto e falou um bocadinho da carreira, mas neste disco novo toca num novo trio com o guitarrista Kevin Eubanks e o baterista Obed Calver, e é um álbum para quem gostar de jazz. Também vale a pena conhecer.
E para quem gosta de David Bowie, de Gonçalo?
Para quem gosta de David Bowie, temos um disco novo, curioso, que se chama Modern Love. É um disco de homenagem ao camaleão da pop. Tem um conjunto de versões do David Bowie feitas por gente como Relado Negro, Jeff Parker, o brasileiro Cessa, que é o que estamos a ouvir aqui em fundo, os Cruang Bean, ou Michelle Andegoncello. Aparentemente a ideia deste disco de versões era mostrar que o Bowie também não influenciou gente só da música pop e rock, influenciou também gente do funk, da soul, do gospel, do jazz, do R&B, de coisas mais...
Pessoas que até se movem nos meios mais, por exemplo, o Cessa, muito dedicado à música brasileira, geralmente a música brasileira acaba por trazer esses elementos para este álbum, como estamos aqui a ouvir.
Exatamente.
É muito interessante.
Exatamente. Temos, sobretudo quem convidou esta gente e quis fazer um disco, queria encontrar aqui um... ver se encontrava aqui um groove urbano, moderno, contemporâneo, nas canções do Bowie, neste lado, mais nesta onda de estética, e acho que este conjunto de versões mostram que isso foi uma tarefa bem sucedida.
O Lado Bom da Vida, sempre as sugestões musicais à segunda-feira, hoje com Gonçalo Correia. Gonçalo, muito obrigado e até à próxima.
Obrigado.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.